Bezat Hashem, a gente está no Daf Pei Aleph, Amud Aleph, seis linhas, de cima para baixo. Começamos uma nova Mishnah. Fala a Mishnah, Mishin Chayev, Bishtei Mitot Beidin, uma pessoa que merece duas penas de morte, Nidon Bachamura, ele vai ser executado através da pena de morte mais severa. Como vimos ontem, existe uma certa ordem das penas de morte mais severas e as menos. Se uma pessoa fez um pecado, que ele merece uma pena de morte mais severa, e depois ele faz um segundo pecado, que faz merecer uma pena de morte menos severa, ele vai ser morto através da pena de morte mais severa. Continua a Mishnah. Avar aveira shintreyev shtei mitot, yidon bachamura. Da mesma maneira, fala o Rechamim, uma pessoa que faz um ato, que este mesmo ato acarreta duas penas de morte, uma mais severa e uma menos, ele vai merecer a mais severa. Rebi Yossi Omer, já Rebi Yossi discute com essa última lei e diz, Nidon bezikah ha'ishonah sheba'alav, ele vai merecer a primeira pena de morte que cronologicamente ele merece. Como a gente vai ver na Gemara? Em primeiro lugar, a Gemara trata sobre a primeira parte da Mishnah. Vimos que uma pessoa que fez um pecado de alta gravidade e merece uma pena de morte severa, e depois ele faz um segundo pecado de menor gravidade, ele vai merecer a pena mais severa. Pergunta a Gemara Pshita, é óbvio, porque eu acharia que o fato que ele fez um segundo pecado de menor gravidade, ele vai estar isento da primeira pena que ele merece, porque ele vai se beneficiar? Amarava, explica então, Rava. A Rabayaskina, no caso da nossa Mishnah, que gonte avar haverá aquela verigmar, de não haverá aquela, vechazar avar haverá hamurá. Se trata que ele antes fez o pecado de menor gravidade, e foi dado o veredito que ele merece a pena de morte menos severa. Depois, ele faz um segundo pecado de maior gravidade, que acarreta uma pena de morte mais severa. Sagrada Camila Keiva de Nigmar de Noli Avera Kala Haigavaktilau. Eu poderia achar neste caso, já que já foi dado o veredito que ele vai merecer a pena de morte menor, ele é considerado uma pessoa que já está morto, porque já foi dado o veredito que ele deve morrer. Sendo assim, não podemos fixar um segundo veredito que compromete ele com uma pena de morte maior. Kamashmalan, veio a Mishnah e ensina que não. Que mesmo que ele já foi condenado a uma pena de morte menor, a gente ainda pode condenar ele a uma pena de morte de maior gravidade. Baimene Ahua de Rabbi Yosef Barhama, perguntou o irmão de Rabbi Yosef Barhama, para o Rabba Barnatan, Menaha Milta de Amurabanan, de onde realmente aprendem os sábios este conceito que diz Mishnit Hayev Shtei Mitot Beidin Dor Mahamura. O conceito que diz que uma pessoa que recebeu uma pena de morte menor, ele ainda pode receber uma segunda pena de morte maior. De onde aprendem isso? Respondeu outro Dichtiv, aprendem isso do Pasuk, que diz, fala o profeta, Veolid ben parit shofech dam, quando vai ter um filho, uma pessoa que vai derramar sangue, vechurei, era ali mechal, se comporta de maneira errada, veleshet re'eu time, e a esposa do seu amigo ele impurifica, veera gerulim nasaina, e ele põe seu olho nas coisas repugnantes. Sobre quais pecados o pastor que está falando? Explica a Gemara. Veolid ben parit shofech dam, quando o pastor disse que vai ter um filho que vai derramar sangue, Besaif, sabe, uma pessoa que assassina, logo ele merece a pena de morte de Saif, da espada. Elecha treu time, impurificou a esposa do companheiro, Joes Letícia, seu pecado de ter relação com mulher casada, Bechenek, que a pena de morte é de Henek. Verolima Sainab, na verdade, Chavim, quando o pastor disse que ele olhou para as coisas repugnantes, isso é idolatria, Beskilá, que a pena de morte é de esquilá. Então, esse sujeito corrupto fez três pecados, um que merece Hereg, um que merece Henek e um que merece esquilá. Qual que é a lei desta pessoa? continua o pasuk e diz, Ektiv, Mot Yumat Davav Bo, e eles que lá. O pasuk diz, ele vai morrer através de apedrejado, que não aparece a palavra Damav Bo, quer dizer esquilá. E quando seja a pena de morte efetuada, é asquilá. A gente vê que uma pessoa pode ser, pode estar comprometido com várias penas de morte, a gente vai executar ele com a mais severa das três. Matki Rav Nachman Bar Yitzchak pergunta ao Rav Nachman Bar Yitzchak, este pasuk que a gente trouxe do pasuk não é uma prova, ele é uma cura mesquilá, porque pode ser que o pasuk está tratando sobre três pecados que sobre todos se merece esquilá. E vamos explicar o seguinte, o pasuk da seguinte maneira: Veolid ben parit shofech dam, quando o pasuk diz que é uma pessoa que derrama sangue, ze ben tzorer more, de mesquilá, e se trata a um ben tzorer more, como a gente viu no capítulo anterior, uma criança que se comporta de uma maneira muito rude, e a gente sabe que futuramente ele vai matar a outras pessoas, então a gente já apedreja, já faz esquilá na criança desde agora. Este é o Timeh, quando o pastor diz que ele impurificou a esposa do companheiro, se trata do pecado de uma pessoa que violenta, que tem uma relação com uma menina jovem que está noiva. Deve esquilar, que nesse caso também a pena de morte é de esquilar. Os adoramos deve esquilar. E quando o pastor diz que ele olhou para as coisas repugnantes, isto é, a idolatria, que também é a pena de morte de esquilar. Então pergunta o Rav Nachman Bar Yitzchak, quem disse que o pasuk está se tratando de uma pessoa que merece três penas de mortes de níveis de gravidade, de nível de gravidade diferente? Se o profeta Yechezkel está se tratando de uma pessoa que fez três pecados que merecem a pena de morte de esquilá, o que ele veio nos ensinar? É óbvio que ele merece esquilá. Dilma Toraka Behader, talvez ele somente veio reforçar as leis da Torá, em que ele vai ler a dura e que ele dá de Moshe Rabbeinu. Se fosse assim, ele deveria repetir os ensinamentos da Torá assim como Moshe Rabbeinu disse as proibições da Torá, e não de uma maneira indireta. Aprendemos aqui que vamos explicar as palavras do pasuk da primeira maneira que a gente propôs, que se trata de três penas de morte diferentes, e sobre isso o profeta ensinou o conceito que é dito na nossa Mishnah, que é uma pessoa que mereceu duas penas de morte, ele vai ser punido com a mais severa das penas de morte. Darash Ravacha Bar Hanina. Fala Ravacha Bar Hanina com relação ao pasuk que aparece logo depois. O pasuk disse, depois de falar da pessoa corrupta, começa a falar sobre a pessoa que se comporta da maneira correta. Ela arim lo achal, sendo que ele não comeu nas montanhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu sustento não veio pelo mérito dos seus antepassados, e sim pelo mérito dos seus próprios atos. Seus próprios atos, ele recebeu o seu sustento. Ele não olhou as coisas repugnantes do povo de Israel. O que quer dizer isso? Se trata de uma pessoa que não é orgulhosa, que anda com o nariz para cima, não andou erguido como um orgulhoso. Veteshe Tereu Lotime não impurificou a esposa do seu companheiro. Sheloia Arad Leumanut Haveró. Se trata de uma pessoa que não rouba a profissão do outro. Ou seja, se tem um marceneiro na cidade, e vem ele e abre mais uma marcenaria e rouba o sustento do outro, esse é o pecado que ele não fez. Ele não impurificou a mulher do outro, quer dizer que ele não pegou o sustento do outro. Se trata novamente de uma maneira que não tem mercado bastante para as duas lojas. Veleche Nidah Loi Krav, ele não se aproximou de uma mulher Nidah, impura. A explicação é Shelone Nemiku Pashen Tzaká, que ele não teve proveito, não pegou o seu sustento da caridade, da Tzaká. Uma pessoa que se comporta de toda essa maneira louvada, diz o pasuk sobre ele, Vektiv, Tzadik Hu Chayohie. Ele é uma pessoa justa, ele vai viver. Quando o Rabban Gabriel chegava neste pasuk, ele chorava. Veamar, dizendo, Man de Avid, Lekul Hu de Chay, Bechad Benay Lo. Somente uma pessoa que vai fazer todos esses comportamentos louvados, ele que vai viver. Uma pessoa que vai fazer parte disso já não merece a vida? E por isso ele chorava. Amalei Rebbe Akiva, respondeu Rebbe Akiva, ela me atá, segundo o que você está dizendo, altitameu bechol ele. O pasuk diz, depois que a gente fala todas as idolatrias, não se impurifiquem com todos estes. Achraim bekulu in bechad amenayu lo. Também lá o pasuk não quer dizer que a gente vai se impurificar com todos os pecados. E sim, um dos pecados já é o bastante. Assim também, quando diz o pasuk, que a pessoa que vai viver, quer dizer, uma pessoa que vai fazer uma dessas coisas, já merece a vida. Avar Avera, vimos no nosso Mishnah, uma discussão entre Rechamim e Rebbe Yossi. Uma pessoa que faz um só ato, que ele acarreta duas proibições, duas penas de morte. O Rechamim dizem que ele merece as duas penas de morte. Já o Rebbe Yossi disse que não. Uma vez que esse ato já estava proibido, depois vem uma segunda proibição, que se refere ao mesmo ato, a segunda proibição não é ativada. Uma vez que o ato já está proibido, não tem como proibir o mesmo ato uma segunda vez. Por isso, sempre a gente vai atrás da primeira proibição que existia. Tânia, sobre isso fala a Braita. Quem se chama Rebbe Yossi, Lidon, Bezikar Lishoná? Sobre o que exatamente está falando Rebbe Yossi, que a gente vai atrás do primeiro? Hamotó venaset eshetish, se ele tem relação com a sua sogra. Agora, ela antes era a sua sogra, mãe da sua esposa, e depois ela casou num segundo casamento. Então agora ela já era, essa mulher já estava proibida para este homem por ser a sua sogra, e agora ela está proibida por ser uma mulher casada. Nidon Hamotó. Sobre isso falou Rebbe Yossi no nosso Mishnah. A proibição vai ser a proibição de ter relação com a sogra. Porque já uma vez que a mulher já estava proibida, não podemos proibir uma segunda vez, trazer uma segunda proibição sobre a mesma mulher. Da mesma maneira, Eshet Ish Brasset Hamotó, se tinha uma mulher que ela já estava casada, então ele era proibido de ter relação com essa mulher, porque ela era mulher casada. Só que depois, essa mulher se tornou a sogra dele, porque ele casou com a sua filha. Nidon Eshet Ish. Já que a primeira proibição que existia cronologicamente era a proibição de uma mulher casada, essa é que vai ser a proibição que ele vai ser punido. Assim falou Rebbe Yossi. Amar Lerava Adabarava, Lerava perguntou, Urava Adabarava para Urava, Hamotó Venacete Shetish Nidon Behamotó, como é que disse o Rebbe Yossi que se essa mulher era a sogra dele e depois ela casa, a proibição que fica é a proibição de ter relação com a sogra. Nidanami a Isso Eshetish de Amar Reval Modele Rebbe Yossi Mirsu Mosif. Falou Rebbe Val que mesmo Rebbe Yossi, que nos ensinou esse conceito que não podemos proibir o mesmo ato com uma segunda proibição, se a segunda proibição é um Isur Mosif, ou seja, uma proibição que aumenta algo a mais do que a primeira proibição, nesse caso a segunda proibição vai ser ativada. Então, por exemplo, nesse caso, esta mulher era sua sogra. Depois, ela casou. Uma vez que ela casa, num segundo casamento, e ela se torna uma eshetish, uma mulher casada, ela não é somente proibida de ter relação com este homem, ela se torna uma mulher proibida para todo mundo. Então, a segunda proibição é uma segunda proibição que aumenta algo a mais do que a primeira. Logo, neste caso, também o Rebbe Yossi concorda que podemos ativar também a segunda proibição. Então, por que falou o Rebbe Yossi que ele vai ser punido somente pela primeira proibição? Amarlei respondeu outro, Adabri, meu filho, Ada, Betrei, Katlei, Katatlei. Tudo bem que ele transgrediu duas proibições, mas a gente não tem como punir ele duas vezes, porque a punição é a pena de morte, não tem como matar uma pessoa duas vezes. Por isso, falou o Rebbe Yossi, que a gente vai matar ele, vai executar ele pelo primeiro pecado, segundo as leis do primeiro pecado, a primeira proibição. Mas não através da segunda mesmo, que talvez a gente ativa a segunda proibição, mas não tem como executar ele uma segunda vez. Agora, as próximas Mishnayot vão tratar sobre alguns assuntos muito interessantes. Até agora, tratamos das penas de morte que eram efetuadas no Beidin, no tribunal. Existem certas proibições que a pessoa faz, vem testemunhas, testemunham perante o Beidin, e o Beidin executa a pessoa que mereceu a pena de morte. Existem alguns casos que a gente não mata a pessoa de maneira direta, mas sim a gente mata a pessoa de maneira indireta. Como a gente falou no Daf de ontem, se trata sobre a kipá. Kipá era um quarto muito pequeno, que prendiam o pecador neste lugar e davam certos alimentos especiais que causavam que ele acabava morrendo, como a gente vai ver na Gemara. Então, temos aqui duas Mishnah sobre isso. A primeira Mishnah diz: Mi Shelaká, uma pessoa que fez uma certa punição, já vamos ver qual, uma punição, e então ele recebe chicotadas por ter pecado. Veshaná, e novamente, depois de receber chicotadas, ele peca, ele recebe uma segunda vez as chicotadas, e novamente ele pecou, ou seja, ele tomou chicotadas e pecou novamente. Tomou chicotadas e pecou novamente. Beidin machnesim otor ekipá. Então, Beidin prendiam ele nesta kipá, nesta cela pequena. Uma achirim otor seorim, e davam para ele comer grãos de cevada. Acha que ele soube de bacana. Isso causava que a barriga se inchava e acabava estourando e a pessoa acabava morrendo. Logo pergunta a Gemara: Mishum de la cave shenabedim kodsim otor ekipá? Por causa que ele fez um pecado que acarreta chicotadas, a gente já vai matar ele de maneira indireta? Ele não fez algo que acarreta a pena de morte. Amar é birma, explica a birma no nome de Rabbi Shimon ben Lakish. Haha, aqui se trata de malkuyot shel kritut askinan. Se trata de uma pessoa que transgrediu não uma proibição comum que acarreta chicotadas, e sim uma proibição de karet. Existem certas proibições que quem transgride merece a pena de morte de karet, que é uma pena de morte dada pelos céus. Deus vai matar a pessoa. Uma pessoa que transgrediu essa proibição algumas vezes, de gavra barktilo, essa pessoa merece a pena de morte. Vekiruvu do nome de Kravkatle. A Torá nos instruiu para o Beidin não se intrometer no assunto e deixar que Deus vai trazer a morte para ele. A gente não mata ele antes de Deus matar. Vekeiva nekamevaterle inafshei. Mas essa pessoa, já que ele está desprezando no care, nessa pena de morte, porque ele fez a mesma proibição várias vezes, três vezes já ele pecou, o que mostra que ele está desprezando na pena de morte de karet, mekarvina leinekatlei ilui. Então a gente sim traz a pena de morte para ele. A gente não mata ativamente, mas a gente, de maneira indireta, causa que ele vai acabar morrendo. Mesmo que uma pessoa que geralmente transgride karet, a gente não se mete, a gente deixa que Deus vai matar. Mesmo assim, nesse caso, já que ele desprezou no karet, diz a lei da nossa Mishnah, que é uma tradição, a Rav Moshe Mishnah, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que neste caso, já que ele mafkir tatzmo, ele se despreza na pena de morte, e ele diz que não fosse que ele não tem medo dessa pena de morte, que a gente traz a morte dele de maneira indireta. Amar le Rebbe Yaakov le Rebbe Irmiya, falou Rebbe Yaakov le Rebbe Irmiya Bartachlaf. Taas, deixe-me explicar, bemalkuyot shel karet achat. Se trata que ele transgrediu três vezes o mesmo pecado. Isso realmente mostra que ele não se importa, ele está desprezando na pena de morte de karet. Mas se ele transgrede proibições de karet, mas cada vez uma outra proibição, então ele não está fazendo isso pelo desprezo no carete, sim, porque ele tem tanta vontade de fazer o pecado, ele quer provar, ver como que é tal pecado, depois do outro pecado, mas não que ele está desprezando no carete. Somente no caso que ele faz três vezes a mesma proibição, isso mostra que ele despreza no carete, ele não tem medo de morrer, então a gente traz a morte dele de maneira indireta. Vimos na nossa Mishnah que ele pecou, recebeu chicotadas, pecou novamente, recebeu chicotadas e pecou novamente. Ou seja, duas vezes ele peca depois de ter recebido chicotadas. Ou seja, recebeu chicotadas duas vezes e depois pecou. Isso foi o bastante pra gente ter certeza que ele tá desprezando no careto. Mesmo que ele fez isso somente duas vezes. Duas vezes ele recebeu chicotadas e depois pecou. Fala, Gmará, Xanáfra, Gabdroxilesh. Ou seja, duas vezes. Ele recebe chicotada e depois peca. Leiam aqui, entenderam que ele é Shimon Gamliel? A nossa Mishnah não vai conforme o Shimon Gamliel. Dirash Bag, porque segundo a opinião de Shimon Gamliel, Ha, Amar, Atlat Limdelab e Hazaká. A opinião de Shimon Gamliel é que quando um fenômeno acontece três vezes, então a gente vê que realmente é algo fixo. Assim também nesse caso, a gente deveria esperar para que três vezes ele receba chicotadas e depois ele peque. Se três vezes ele pecar depois das chicotadas, isso mostra que ele está desprezando no careta. Mas a nossa Mishnah diz que isso aconteceu duas vezes e a gente já põe ele na kipá. Ou seja, a nossa Mishnah não vai de acordo com o Rashbag. A Maravina respondeu a Maravina não. A filho tem Rabbi Shimon Gamliel, mesmo conforme a opinião de Rabbi Shimon Gamliel, Kassavara Verot, Machzikot. Não precisamos que ele vai pecar depois das chicotadas três vezes, e sim basta que ele transgrede o pecado três vezes, isso já mostra que ele está desprezando no careto. Então, a Mishnah está falando sobre uma pessoa que pecou uma vez, recebeu chicotadas, pecou a segunda vez, recebeu chicotadas e pecou a terceira vez. O pecado que foi feito três vezes, mesmo que não foi feito depois de uma chicotada, já mostra que ele está desprezando no karet e na lei da Torá. Então, nossa Mishnah pode ir de acordo com a opinião de Rav Shimon Gamliel. E se trata que a própria Averá que foi feita três vezes, ela nos mostra o caráter da pessoa. Meit vei, agora a pergunta contra essa explicação. Olha só o que diz a Braita. Avar Averá sheesh v'malkot. Pam rishoná v'shniá malkimot. Se ele fez um pecado que merece chicotadas, fez uma vez, fez uma segunda vez, a gente chicoteia ele. Veshlishit, uma vez que ele pecou a terceira vez, konsim oto lakipa. A gente já põe ele nesse processo de kipa. Aba Shaul omer, já o Aba Shaul diz, Aba Veshlishit malkim oto bervit konsim oto lakipa. Mesmo se ele pecar uma terceira vez, a gente vai chicotear ele, somente se ele pecar uma quarta vez, é que a gente vai prender ele nessa kipa. Ou seja, discutiram Tanakama e Aba Shaul, será que uma pessoa precisa pecar quatro vezes ou não? Mai lav de kuli alma malkiot machzikot. A princípio, todos concordam, essas duas opiniões concordam, que o que fixa e nos mostra o caráter da pessoa é o fato que ele pecou depois de ter recebido chicotadas. O meu pergunta de Rashbag me freguei. E a discussão é justamente essa. Segundo o Rebbe, que precisamos de duas vezes para mostrar o caráter da pessoa, então duas vezes ele pecou depois das chicotadas, isso já é o bastante. Por isso, no terceiro pecado, a gente já põe ele na kipá. E Aba Shaul sustenta como Rashbag. E por isso, ele precisa pecar três vezes depois de receber as chicotadas. Ou seja, segundo a opinião de Rashbag, precisamos que ele vai pecar quatro vezes. Fala, Maraló. Não, não é essa a explicação da Braita. De Kule Alma e Tlu Rashbag, na verdade, essas duas opiniões trazidas na Braita vão conforme a opinião de Rashbag, que diz que somente um fenômeno que volta três vezes é o bastante para nos mostrar que é algo fixo. A discussão entre eles é justamente essa. Será que precisamos que a pessoa vai fazer três vezes o pecado? Ou será que precisamos que a pessoa vai três vezes fazer o pecado depois de ter recebido chicotadas? A primeira opinião diz que precisamos de três vezes. Mas três vezes o pecado. Logo, no terceiro pecado, a gente já põe ele na kipá. Já a segunda explicação diz que não. Que precisamos que ele vai pecar depois de ter sido chicoteado três vezes. E por isso, somente na quarta vez que ele peca, diz o Aba Shaul, que ele vai ser posto na kipá. Então, ainda podemos explicar que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rashbag, que precisamos de três vezes, mas a nossa Mishnah sustenta que precisamos de três vezes o pecado, e não três vezes o pecado depois de chicotadas. Verhadetani, a Agmara traz uma segunda braita para questionar essa explicação. Fala a segunda braita, Itrubo Veshatak, uma pessoa que fez um pecado, ele recebeu atrás, recebeu advertência que deve ser dada antes do pecado, e ele ficou quieto. Uma pessoa que ficou quieto e não disse verbalmente que ele recebe a advertência, isso não é o bastante para punir ele. Somente a pessoa que recebeu a advertência e disse, provou, falou assim, eu sei que eu vou merecer chicotadas, é que ele merece a punição. Então ele ficou quieto, isso não é o bastante para punir ele, mas é bastante para ter certeza que ele não fez sem querer. Então, deram a advertência, ele ficou quieto e fez o pecado. E Truba Virgin Rochô, novamente ele foi fazer o pecado, recebeu a advertência, ele acenou com a cabeça, mas ficou quieto. Pabri Shanav Shnia, na primeira e segunda vez que ele fez o pecado, Matrimo, a gente dá a advertência, mas já que ele não disse verbalmente que ele está ciente, a gente não pune. Shlishit Kontzim Oto L'Kippah, na terceira vez que ele peca, a gente já pega ele e põe no processo de Kippah. Abba Shaul Omer, Abishishit Matrimo, Mervit Kontzim Oto L'Kippah. Já o Abba Shaul diz que somente na quarta vez que ele peca é que a gente vai pôr ele no processo de Kippah. E agora, pergunta Maraviata Malkot Leika, essa brasa se trata de um caso que a gente não chicoteia a pessoa, porque se trata que ele não recebeu a advertência verbalmente, e por isso a gente não pode chicotear ele. O que, que você vai dizer aqui? Meu pai que é Mifrigay, o que eles estão discutindo? Não podemos dizer que existem os que dizem que ele precisa pecar depois das chicotadas, porque aqui ele não recebe chicotadas. O que, que vai falar o Ravina? Ah, Maravina, responde Ravina. A questão aqui é outra. Existe uma opinião que diz que assim como a gente não aplica a punição de chicotadas sem que a pessoa tenha recebido uma advertência, assim também a gente não aplica a punição de kippah, de todo esse processo da kippah, a gente não aplica esta punição sem que ele tenha tido recebido, sem que ele tenha recebido uma advertência que, se ele fizer tal ato, ele vai receber a punição de kippah, vai morrer no procedimento de kippah. Então, por isso, a primeira opinião diz que uma vez que ele fez três vezes o pecado, automaticamente isso já mostra o caráter da pessoa, a gente já pega ele e começa o procedimento de kippah. A segunda opinião sustenta que, apesar de tudo, na terceira vez, ainda não falaram para ele que ele merece a punição de kippah. Somente uma quarta vez, quando advertiram ele que ele vai acabar merecendo a punição do procedimento de kippah, é que a gente pode pôr ele nesse procedimento. Uma equipa, como é que era essa equipa? Amra Yudha explica a Yudha. Melo Komato. Era uma cela estreita, de maneira que a pessoa não conseguia deitar, precisava de ficar de pé. E era somente da altura da pessoa. Um lugar bem, bem, bem estreito e justamente na altura da pessoa. Veja Revisa. E de qual passagem da Torá a gente pode aprender que existe este conceito, mesmo que isso veio, na verdade, de uma tradição, de Moshe Rabbeinu, mas de qualquer maneira, será que tem algum pasuk que nos ensina isso? Abre Shlakish, responde Abre Shlakish, sim. Fala o pasuk em Teilim. Temutat Rasha Ra'a. O malvado vai acabar desmoronando. Isso se refere ao procedimento de Kippah. Viabre Shlakish, assim também diz Abre Shlakish. Magertiv ki gamro yada dametito. Então, em relação ao outro pasuk, o pasuk diz que a pessoa nunca sabe quando ele vai acabar morrendo, que da gim shokazim mim tsudara'a, assim como um peixe que ele acaba sendo pego numa armadilha, a pessoa também acaba morrendo. Mai mitsudara'a, o que é a armadilha? É essa? A Shlakish haka. Explica a Shlakish, se trata do anzol, que é uma agulha bem fraca, mas já que ela é posta de certa maneira, torta, exatamente uma curva, isso é bastante para pegar um peixe grande. Assim também, na hora que Deus decreta que a pessoa vai falecer, mesmo algo pequeno pode acabar matando a pessoa. A próxima Mishnah também se trata de alguns pecados, que a punição é o procedimento de kippah. Fala a Mishnah. Haoreg nefesh shelobedi. Uma pessoa que assassinou, mas não podemos levar ele para o Bedin, uma vez que não temos testemunhas que podem testemunhar. Mas em cima do Kippah, ele é posto então nesta cela, na Kippah. Uma achilim oto lechem tzar, uma im lachat. E dão para ele comer um pouco de água e uma pequena quantia de pão. Menayadina, fala Gemara, se uma pessoa matou e não temos testemunha, então como é que a gente sabe que ele matou? Amarav. Diz o Rav, a primeira explicação, Medut Meio Redet. Se trata que temos duas testemunhas, mas uma testemunha não viu a outra. E com relação a penas de morte, tem uma regra que diz que somente se as duas testemunhas viram um ao outro, e eles também viram o episódio, nesse caso eles podem testemunhar para matar a pessoa. Se eles não viram um ao outro, eles não podem servir como testemunhas, e por isso a gente não tem como matar o assassino, mesmo que a gente sabe que ele fez o homicídio. E por isso a gente aplica o procedimento de kippah. O Shmuel Amar, Shmuel traz uma outra explicação. Shalom Betra, se trata que temos testemunhas, mas as testemunhas não adverteram a pessoa, não deram para ele a advertência: olha, se você fizer tal coisa, você vai merecer pena de morte. Uma vez que ele não recebeu a advertência, não apliquemos a pena de morte, mesmo que a gente sabe que ele realmente matou. E por isso, a gente aplica o procedimento de kippah. Rav Chisda Amar, uma terceira explicação do Rav Chisda, falou o nome de Avimi, que gonde itchosh bebdikot vro itchosh bechakirot. Se trata que as duas testemunhas vieram ao Bidin. As perguntas básicas, as drishot, em qual local, a qual hora, as duas testemunhas responderam exatamente a mesma coisa. Logo, a gente sabe que são testemunhas verdadeiras. Porém, existem também as drishot. Drishot são perguntas de detalhes, qual roupa ele estava usando, qual que era o cenário, etc. Essas, se eles se contradizem nas drishot, também não podemos usar eles como testemunhas. Mas não porque a gente desconfia que eles estão mentindo, e sim porque não temos um testemunho bastante. E por isso, nesse caso, a gente aplica o procedimento de kippah. Que detrás, assim como falou a Mishnah, Maseu Badak Ben Zakai, porque você tem nenhuma vez, um sábio chamado Ben Zakai, ele perguntou para as testemunhas: me diz uma coisa, a árvore de figos que estava lá do lado, o caule era grosso ou era fino? Então ele perguntou detalhes pequenos. Vamos supor que as testemunhas se contradizem, um diz que era fino, outro diz que é grosso. Isso não quer dizer que eles estão mentindo, pode ser que um não percebeu, então sinal bastante para a gente usar o testemunho, mas a gente sabe que a verdade é que o assassino sim matou, e por isso a gente usa o procedimento de kippah. Falou a Mishnah que nesta cela da kippah, a gente dava de comer pão, um pouco de pão seco e um pouco de água. Pergunta a Mishnah: mais na hora de catar no trino lechem tzar um maim lachatz, mais na hora de catar em machirim otam seorim. Na nossa segunda Mishnah vimos que davam para comer um pouco de pão e um pouco de água, e na Mishnah anterior vimos que davam cevada. Amar Rav Sheshet, responde Rav Sheshet, ide ve ide, nos dois casos, na verdade uma Mishnah está complementando a outra. O procedimento era o seguinte: no trino lechem tzar um maim lachatz, davam um pouquinho de pão e um pouquinho de água para a pessoa acostumar a comer pouco, até que o seu estômago ele se fecha e fica pequeno. A pessoa, depois de alguns dias, acostuma a comer pouco porque o estômago se fecha. Aí davam grãos de cevada para ele comer, ele engolia, os grãos se inchavam dentro do seu estômago, o estômago acabava se rasgando e a pessoa acabava morrendo. A próxima Mishnah também trata sobre alguns pecados que merecem uma pena de morte não convencional. Fala Mishnah. Hagonev et hakasva, a pessoa que rouba a kasva, um utensílio do Beit HaMikdash, v'amkalel bekosem, ou a pessoa que amaldiçoa a Deus no nome de um certo mágico, v'aboel aramit, ou a pessoa que tem relação com uma goia, uma não judia, de maneira pública, nos três casos, kanaim pogimo. Se tem, na hora do ato que está sendo transgredido, alguém que quer vingar a vingança de Deus, a vingança da Torá, ele deve ir e matar a pessoa na hora que a verá está sendo feita. Da mesma maneira, Kohen Jeshimesh Betumá, se temos um Kohen, um sacerdote, que ele está impuro, e ele faz o serviço no Beit HaMikdash, o que é proibido, ele acaba com o Anim Evim Otor Beidin. Os outros com o Anim não precisam pregar ele e levar ele para o tribunal, para o Beidin, para ele ser executado. Ela, e sim, Pirchei Konam Otzim Otor Chutz Lazara, e sim, os jovens, os com o Anim jovens pegam ele à força, tiram ele fora do Beit HaMikdash, o Potzim Et Mocho Begazirim, e quebram a cabeça dele com bastões. Eles faziam isso fora do Beit HaMikdash para que o Beit HaMikdash não se impurifique. Então temos aqui quatro casos que a gente não traz eles para o Bedin, e sim, as pessoas que estão lá na hora do próprio ato, eles têm que ir matar a pessoa e não devemos trazer eles para o procedimento no Bedi. Um último debate do nosso Mishnah, Zar Shoshimesh Magdash, qual que é a lei de uma pessoa que não é Kohen, não é um sacerdote, um judeu comum que vai e faz um serviço no Beit HaMikdash? Rebbe Akiva Omer Bechenek, Rebbe Akiva diz que ele merece pena de morte através de Chenek, asfixia. Chamim dizem que ele merece pena de morte através dos céus e não através do Beit HaMikdash. Mai Kasvah, pergunta agora, que utensílio é esse? O que quer dizer isso, a Kasvah? Que a pessoa que rouba este utensílio merece a pena de morte. A viúda que deixa leite, porque a viúda é um dos utensílios santificados que eram usados no Beit HaMikdash. Vechen Omer, assim como fala o Pasuk, Vet Kishot HaNesech. E esse era o utensílio que era posto no Lechem HaPanim. Os pães que eram postos um em cima do outro no Beit HaMikdash, então botavam como se fosse meio cano cortado, uma calha, isso era de ouro, que punham nas estantes para botar o pão em cima, para que um pão não fique em cima do outro e acabe mofando, punham esses paus entre um pão e outro para dar espaço para arejar. Vem Jeremisa, e da onde a gente aprende que a pessoa que rouba algum utensílio do Beit HaMikdash, ele, as pessoas podem matar ele na hora. Como diz o Pasuk, virou a volirot, quebrar e tacou, deixa eu ver. O Pasuk está tratando sobre os Leviim, que os Leviim, os Kohanim, devem cobrir os utensílios do Beit HaMikdash, porque se os Leviim vierem cobrir os utensílios, eles vão morrer. Porém, a palavra balá pode ser explicada como cobertos, ou pode ser explicada como roubados. Aprendemos aqui que a pessoa que está roubando algum utensílio do Beit HaMikdash merece a pena de morte, ou seja, a pessoa vai ser morta na hora porque ele está presente. Vem querendo que você é uma pessoa que amaldiçoa a Deus. Tane Rebbe Yosef, explica Rebbe Yosef, e a que kosemet kosmo. Explica Rebbe Yosef, se trata que a pessoa diz que tal mágico danifique aquele que dá a força das mágicas, ou seja, que danifique Deus. Rabanan, ou uma outra explicação, no nome dos sábios, ou no nome de Rav Mali, dizem. E a Kel Kosem Lo, se trata de uma pessoa que amaldiçoa a outra, dizendo que tal mágico atinja a tal pessoa, Velekonou Maknou, e o Deus que cuida dele e traz os bens dele. Então, uma pessoa que fala uma frase dessa, um certo tipo de maldição para Deus, também merece pena de morte através de que alguém que está lá presente pode atingir ele na hora. A conjunção dessa chama é muito interessante, de uma pessoa que tem relação com uma goia, a gente vai ver no Dab de Aminé. Contudo.